sob a proteção de Deus e iniciamos nossos trabalhos. Pauta da primeira sessão ordinária do dia 4 de fevereiro de 2019.
E nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva. Por amor do seu nome, ainda que eu travesse. À vista de meus inimigos, derramais o perfume sobre minha cabeça, transbordai minha taça. A vossa bondade e misericórdia há de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
Leitura da ata da sessão anterior. Debate.
Dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do parecer prévio número 47 para 2018, TP. Número 7.528, 0/2017, 468. 5/2014, 4.208/0/2017, 16.629, 4/2018 e 3.748/6/2017. Atenção, Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. Contas anuais de governo do exercício de 2017. Lei número 568/2016. Para LDO 577/2016, para Lua e 419/2013 PPA. Em caminho para as comissões de Constituição e Justiça, Obra, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura, Tributação, Finanças e Orçamento. Inscrição livre. Convido o vereador Cão Lauro.
Dispensa, presidente.
Convido o vereador Nelson.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro Alessandro.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assuntos gerais.
Convido o vereador Marquinhos.
Dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Valdecir Domingos Estrada.
Dispensa.
Convido o vereador Fabiano.
Dispensa.
Convido o vereador Jacir.
Assuntos gerais.
Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 002 para 2019, Poder Executivo.
Senhor presidente, vamos só retornar no parecer do Tribunal de Contas aqui. Tá? Resumo. Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. Contas anuais de governo em exercício de 2017, parecer prévio favorável à aprovação com recomendações ao chefe do Poder Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, o município de Ipiranga do Norte, do estado de Mato Grosso, representado por seu prefeito Pedro Leonardo, bem perante a Vossa Excelência. Vossa Excelência, requerer que o projeto de lei número 002/2019 tramite em regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica do Município 1º, do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Vereadores.
Apresentação do projeto de lei número 002/2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 002, 22 de janeiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o número de vagas de cargos já existentes no quadro de pessoal do município e das outras providências.
Apresentação do projeto de lei número 048/2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 042/2018, dezembro de 2018. Dispõe sobre a criação do Departamento de Trânsito e Junta Administrativa de Recursos e Infrações da Outras Providências.
Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de resolução número 001/2019 do Poder Legislativo.
Identificação, registro de urgência, fundamentação, competência da Lei Orgânica do Município 2 de janeiro de 2006, artigo 56, artigo 101, artigo 102, artigo 249, inciso 3.
Apresentação do projeto de resolução número 001/2019 do Poder Legislativo.
Projeto de resolução do Legislativo número 001/2019, de 4 de fevereiro de 2019, constitui as comissões permanentes para a sessão legislativa do ano de 2019 da Câmara Municipal de Piranga do Norte.
Apresentação de requerimentos.
Requerimento 001/2019, Júnior Padilha Federici.
Apresentação das indicações.
Requerimento número 002/2019, autor Pedro Alessandro Alves Nascimento.
Apresentação das indicações.
Indicação 001/2019, autor Nelson Padilha Federici. Indicação número 002/2019, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Indicação número 003/2019, autor Nelson Júnior Padilha Federici. Indicação número 004/2019, autor Leonardo Araújo França. Indicação 005/2019, autor Leonardo Araújo França.
Palavra conforme a inscrição do livro. Convido o vereador Nelson.
Cumprimento em nome do Eurico Cavazzini presente, cumprimento a mesa, e em nome do companheiro Júnior. Cumprimento os demais vereadores, em nome do Aparecido aí, suplente na casa presente, cumprimento os senhores presentes, em nome da Carinha, cumprimento as senhoras aqui que fazem presente nesta casa. Senhor presidente, eu só faço uso da tribuna hoje, até inclusive quero aqui agradecer a Deus pelo o momento de estarmos aqui nesta casa, reunidos, e pedir a ele a bênção e a proteção que esse ano a gente faça tudo que o município nosso precisa, numa harmonia na casa e conceder os trabalhos da melhor forma possível em nosso município. Até por isso, senhor presidente, eu quero esclarecer alguns fatos até que veio acontecendo para que isso não aconteça nessa semana aí, como é do conhecimento dos senhores. Tá chegando aí mais os caminhões que foi até aquisições pelo Banco do Brasil, qual foi aprovado aqui por esta casa legislativa, porque no passado, como os senhores mesmo foram muito taxados, chegou as patrolas, foi feita aquela demonstração, ficou ali na praça, e aí o pessoal saiu muito comentário que a prefeitura estava vendo e põe as máquinas para trabalhar, estava deixando ali e tal, e aquele mimimi todo. Mas eu queria deixar aqui a todos os ouvintes, pessoal presente, que vai ter que acontecer o mesmo fator agora nos caminhões. Por quê, senhores? Porque é de praxe, tem que fazer o registro, tem que receber esses imóveis para o poder público, tem que atestar as notas de compra, fazer o pagamento desses veículos, aí depois desse imbróglio tudo, aí sim os caminhões, ou seja, as máquinas poderiam estar indo a serviço e trabalhar. Então, antes que isso venha acontecer essa semana de novo, deixar bem claro aqui, o pessoal que está ouvindo, os presentes, que não porque a prefeitura quer, mas faz parte até do cronograma do município, tem que mostrar, tem que divulgar, porque é uma coisa que o povo não é só mérito de prefeito, de câmara, mas sim da sociedade, qual é um patrimônio do povo de Ipiranga do Norte. Então eles também têm que ver que aquilo não é dinheiro do prefeito, não é dos vereadores, não é do secretário, mas sim da sociedade de Ipiranga do Norte, que vai ser utilizado esse maquinário para fazer melhorar as condições de estradas, ou seja, as vias do município, que se encontra, a gente é conhecedor, que não está fácil para o produtor estar se conduzindo, saindo das suas lavouras. Então acredito que a partir daí já vai começar a ter uma nova vida numa Secretaria de Obra, qual almejava tanto, que era a aquisição de todo o maquinário novo que está acontecendo. Então agora no momento deve chegar aí, de hoje, aliás, de amanhã para depois aí, 5 caminhões, mas aí tem mais 2 que é do conhecimento desta casa, que são emendas, também deve estar chegando aí nos próximos dias também, já está licitado, já está conveniado, então é questão de colocar os caminhões, terminar os caminhões, tipo, a empresa que não está conseguindo entregar tudo no momento. Mas isso, acredito que no mais tardar aí nos próximos 60 dias está tudo resolvido. Inclusive eu tenho, presidente, tem uma PC 240 também, que já estamos na briga aí, o prefeito está empenhado, está quase que 100% já resolvido, que deve também estar vindo junto com esses outros 2 caminhões. Aliás, são 3 na verdade, né? Porque seriam 6 com recurso municipal e 2 emenda. E essa patola também, que, aliás, essa PC que também é emenda do governo federal. Então, eu acredito que aí nos próximos dias isso aí vai estar acontecendo no município e vai estar melhorando a situação dos nossos munícipes. Seria isso que eu teria para essa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Agradecer mais uma vez a presença aí, em nome do Aparecido, de todos, pastor Paulo também. Sejam bem-vindos, nos alegra ver a presença dos senhores aqui, que faz parte, os senhores também são um líder do nosso município. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Convido o vereador Júnior. Desculpa, convido o vereador Pedro Alessandro.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, componentes da mesa diretora desta casa e demais colegas vereadores. Gostaria também de dar uma boa noite para os nossos visitantes, de modo especial o pastor Paulo Levi, que nos acompanha, ex-vereador, parceiro de muitas viagens, e eu sempre que estou debatendo as preocupações do vereador com relação ao município de Ipiranga, vereador Silvio. Eu lembro que sempre que a gente dizia que estava correndo atrás, você corrigia e dizia que a gente tinha que correr na frente. Que não dava para correr atrás, a gente tinha que correr na frente. Então, é uma lembrança das nossas andanças, que todas as vezes que alguém fala que tem que correr atrás, eu lembro do Aparecido, realmente a gente precisa correr na frente, porque talvez correndo na frente as coisas aconteçam com maior brevidade. E eu vou ser breve, colegas vereadores, mas o que me traz à tribuna dessa casa na noite de hoje é um requerimento que eu apresentei, e eu queria contar com a colaboração dos colegas vereadores para aprovação desse requerimento, e queria também esclarecer que muitas vezes, quando o vereador faz um requerimento, quando o vereador faz uma indicação, quando o vereador faz uma cobrança, o ex-vereador Cito sabe disso, muitas vezes ele até é mal interpretado, parece que a gente está querendo crucificar alguém, ou penalizar, ou criticar, e não é. Simplesmente a gente está exercendo o nosso papel. Né? Porque é um dos papéis do vereador justamente isso, fazer um requerimento, fazer uma indicação, pedir um esclarecimento. E com essa atitude nossa, quando a gente está desempenhando o nosso papel, de forma alguma a gente está se opondo a quem quer que seja. Agora, no final do ano passado, havia um entendimento entre todos os vereadores para que a gente convidasse o prefeito para que ele viesse nessa casa de leis fazer algumas apresentações do que ele tinha feito e de quais eram as perspectivas para o futuro. Infelizmente, e naquele momento eu falei com o líder do governo, que é o vereador Nelson Fernandes, tenho certeza que o vereador lembra, eu até disse assim, ó, vamos convidar, vamos fazer requerimento, até porque eu acho que é um trabalho harmonioso, onde todo mundo se dá bem, onde tudo acontece de forma tranquila, então vamos fazer requerimento, vamos convidar. Agora, infelizmente, ele não nos atendeu no convite, e isso fez com que eu, esse ano, logo na primeira sessão ordinária, eu justamente apresentasse esse requerimento, para que aí sim, não mais na forma de convite, mas na forma de requerimento, como determina o regimento dessa casa, ele possa estar vindo aqui, e aí ele tem um prazo de 15 dias, como as sessões são todas as segundas-feiras, a gente espera que ele agende a presença dele, a participação dele, ou na segunda-feira que vem, de hoje a 8, ou mais tardar, de hoje a 15, já que o prazo é de 15 dias, segundo o regimento interno da casa. Né? Queria, de modo especial, me reportar ao líder do governo e dizer mais uma vez que a intenção, vereador Nelson, é uma intenção de trabalho, de parceria. A gente não quer, com esse requerimento, de forma alguma, colocar ninguém contra a parede. Muito pelo contrário. A nossa intenção é justamente trabalhar onde haja um bom entendimento entre a Casa de Leis, entre a Câmara Municipal de Vereadores e a administração, através da pessoa do prefeito. Né? Eu até acho que é uma pena que os prefeitos, e aí eu vou até ser justo, eu não posso dizer que é só o Pedro Ferronato, mas seria muito bom que os prefeitos participassem mais das sessões da Câmara Municipal. Eu não sei por que existe essa dificuldade, que eu espero que um dia, e que esse dia seja o mais breve possível, isso deixe de acontecer, que os prefeitos possam participar. Eu não vou dizer que o prefeito esteja toda segunda na sessão, mas eu acho que se o prefeito participasse pelo menos uma vez a cada 3 meses, eu já me dava um satisfeito. Eu já me dava um satisfeito. Até porque a gente sabe também que a correria do prefeito é muito grande. Né? Então, se pelo menos a cada 3 meses o prefeito estivesse presente, debatendo aqui, eu já me dava um satisfeito. Então, eu quero deixar bem claro, vereador Nelson Fernandes, que a intenção desse requerimento é nada mais, nada menos do que fazer com que a gente comece o ano de forma harmoniosa e que nessa participação do prefeito a gente possa ouvir o que ele tem para nos dizer, o que ele tem a dizer para a sociedade, que a gente possa tirar algumas dúvidas, até porque muitas vezes, quando a gente se reporta só aos secretários, às vezes fica alguma lacuna, às vezes o secretário não tem condições de dar as respostas como elas precisam ser dadas. E o prefeito é a pessoa certa que vai poder trazer as respostas, que vai poder trazer os esclarecimentos, que vai poder apresentar para nós vereadores e para a sociedade que estiver presente, para a sociedade que estiver nos acompanhando através das redes sociais, o que é que ele pensa, até porque é muito importante saber o que o prefeito pensa
já que ele é, digamos assim, o mandatário do município, né? Então eu acho que a gente começa o ano bem. Eu, se fosse o Pedro Ferronato, eu, se fosse o prefeito, eu ficaria muito satisfeito em ser convidado a iniciar o ano debatendo com os vereadores, debatendo no bom sentido, até porque aqui ninguém tem intenção de crucificar ninguém. O que a gente quer é simplesmente uma coisa, é resolver os problemas de Piranga do Norte. Infelizmente, a gente precisa ser realista, nós temos muitos avanços, mas nós também temos muitos problemas. E nos dois anos que se passaram, o que nos incomoda mais enquanto vereador é que a gente é apedrejado de um turnamento pela sociedade, e o nosso papel a gente vem fazendo, quer de cobrar, quer de indicar, quer de pedir, quer de mostrar, mas infelizmente muitas vezes o resultado não acontece e a população não entende. Então por isso que é tão importante essa participação do prefeito aqui. Outra coisa que não está no requerimento, mas eu queria que o vereador Nelson Fernandes, na condição de líder do governo, e queria também, doutor Fiano, que na hora que fosse encaminhar o ofício para o prefeito, se Deus quiser, o requerimento vai ser aprovado pelos vereadores, na hora que for encaminhar o ofício, eu queria que colocasse bem claro no ofício que o prefeito pode, e não só pode, como deve, trazer todos os assessores que ele quiser. Se ele quiser trazer a contadora, engenheiro, secretários, quem ele quiser trazer, eu acho que é um espaço aberto para que tanto o prefeito como os seus auxiliares possam estar esclarecendo as nossas dúvidas e as dúvidas da sociedade. Então eu queria que Vossa Excelência, quando comunicasse para lá, já dissesse ao prefeito que ele tem toda a liberdade, eu acho que é importante que ele traga os assessores, e no ofício, doutor Juliano, que coloque também que o prefeito ele tem toda a liberdade de trazer os assessores para auxiliá-lo no que for necessário durante a sua estadia aqui nessa Casa de Leis, tá? Então era isso que eu tinha a dizer. Eu espero que esse ano de 2019 seja um ano de muitas realizações. Eu sempre falei, embora algumas pessoas equivocadamente falem o contrário, mas eu sempre falei que Piranga é um lugar abençoado, porque aqui todo mundo joga a favor. Aqui ninguém joga contra, todo mundo joga a favor. Agora, se como todo mundo joga a favor, houvesse, digamos assim, uma correspondência, né? Houvesse um tratamento recíproco, da mesma forma que o vereador trata a administração, se o vereador fosse tratado, eu tenho certeza que a gente avançava muito mais rápido, e aí a gente está andando sempre na frente em vez de correr atrás. Então Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe os internautas que estão nos acompanhando, e uma boa noite e muito obrigado.
Quero dar uma boa noite ao presidente, ao Lulir, meu secretário Fabiano. É o sonho dele é ser secretário dessa casa. Ele realizou. Vice-presidente Jaci, quero dar uma boa noite ao Marquinhos, ao Pedro, ao Ronaldo, ao Estrada, ao vereador Nelsinho. Que Deus ilumine nós esse ano e nos abençoe. Que possa dar muita sabedoria para nós poder fazer nosso trabalho, que é isso que nós precisamos, sabedoria, porque vontade, trabalho de correr atrás, a gente tem dedicação. Então é sabedoria de poder, às vezes, como o doutor Pedro falou, nós é criticado, injustiçado, e aí a gente tem que ter sabedoria para poder falar para o cidadão a verdade que está acontecendo. Quero aqui agradecer a presença do ex-vereador Aparecido, onde eu trabalhei nessa casa aqui. Eu posso falar do fundo do coração, pensa no vereador. Ele viajava, mas aquele Banco Brasil está ali, sabe por quem? Esse caboclo aí. Toda viagem que ele ia era para trazer o Banco do Brasil. E o pessoal falava, mas só vai para o meu Brasil, só vai atrás do banco. Mas não tinha banco. Aí, esse está um homem aí, eu sei, porque porque eu trabalhava na contabilidade, eu que fazia a diária, eu que fazia a nota, e ele junto com os outros colegas, mas ele era um defensor dessa agência. Então, quero parabenizar pelo legado que o senhor deixou nessa casa e que volte sempre, que é um prestígio para nós estar aqui hoje falando sobre isso aí. Ao pastor Paulo Levi, pastor da Igreja Manuel, que a gente teve presente ali no show do Cris Duran, né? Quero agradecer pelo convite, muito obrigado, fiquei muito feliz, está muito bonito, deu o show, tá? E pode convidar mais que a gente vai, com certeza, vai estar lá presente. E aos funcionários dessa casa e toda a população que está presente, muito obrigado por essa noite. Só para encerrar o assunto do Banco Brasil, sobre assim, os colegas vereadores e quem está nos assistindo, essa semana eu fiz um ofício, ofício 001/2019, e encaminhei para o deputado Nilim, meu partido, PSD, e houve alguns boatos na cidade que a nossa agência ia ser fechada, por causa do que aconteceu. Todo mundo sabe o que aconteceu com uma tragédia, onde teve um roubo. E a gente sabe bem do gerente, Júnior, o vereador Marquinhos falou, e a gente não precisa nem ir lá conversar com ele, eu sei que há esse empenho dos funcionários, do gerente, que a empresa, que o banco nunca fecha, porque é uma carteira boa, onde sai bastante financiamento, agricultor, órgão público, fazendas, né, que era todas as vezes fazendas, era levado para apurar. E hoje, qual o movimento que deu a cidade hoje, se eu não me engano, a fazenda hoje estava de folga, era Nossa Senhora Aparecida. Obrigado. E lotou a cidade, aí você movimenta o comércio. E hoje, o comércio, a sociedade está sendo penalizada, porque infelizmente vai demorar um pouco até abrir as portas de vez. E como teve esse boato, e aí eu quero pegar um gancho que o doutor Vitor falou, não andar atrás, sempre andar na frente, né? Então, antes que aconteça, que eu acredito que não vai acontecer, de fechar essa agência, a gente está marcando essa audiência, o gerente, o superintendente do Banco Brasil, Gustavo Mato Grosso, aonde vai alguns agricultores, já convidei vários colegas, todos os colegas convidados, e vamos convidar o prefeito, o vice, quem for, e vamos lá comitiva, para que não aconteça isso. Porque aonde é o ar, sempre tem um fundamento, tem uma conversinha ali no fundo, né, presidente? Então, a gente, eu acho que não vai fechar, mas a gente já andou na frente, já encaminhou o ofício, aí essa semana, na outra, eu já tenho uma resposta à data dessa audiência, e aí eu passo para todos os colegas presentes. Presidente, estou entrando com 3 indicações hoje na casa, e peço aos colegas aprovação, e uma indicação é onde a assessora Karine, eu tirei as fotos e encaminhei para ela, todo mundo conhece esse trajeto aí. Isso é uma da 242 que liga Ipiranga e Itaengá. Isso já faz muito tempo, senhoras e senhores. Já deu vários acidentes, deu até morte uma vez aí, faz muito tempo. E o que eu estou solicitando na indicação? Diga o senhor prefeito municipal a necessidade de construção de uma ponte de concreto no Rio Branco, localizada na MT 242 e liga Ipiranga da Engá. Justificativa. Essa indicação dá-se pelo fato de que o atual estado da ponte tem causado muitos transtornos e prejuízos aos produtores rurais. Uma vez que na MT 242 e Ipiranga da Engá tem um papel fundamental na escoação da safra de grãos e no transporte agropecuário do município. A ponte é de madeira, tem uma longa extensão e é utilizada principalmente por caminhões pesados, fator que acelera a deterioração e, consequentemente, aumenta os riscos de acidente. Então, a gente está fazendo essa indicação, por que acontece? Hoje tem esse programa do governo federal, mais pontos, como foi feita a ponte do Rio Patrícia, foi feita a ponte lá do Alto Rio Branco, entendeu, vereador Marquinhos? Então o que a gente está pedindo aí? Eu sei que o prefeito, a prefeitura, às vezes não tem orçamento pronto para fazer mas que faça um projeto aonde a Câmara devolveu 26 mil para fazer o projeto já. O projeto já está quase pronto na Simpla. Mas como teve toda a mudança de governo e a gente sabe o que aconteceu e não tem dinheiro e a empresa que pegou está quebrada, falida, o que a gente quer fazer? Fazer uma parceria com os agricultores, com o governo do estado, com o governo federal, mas que saia do papel. Não fica o projeto só no papel. Que saia essa ponte. Que hoje, só para você ter ideia, passa muitas toneladas ali na Europa. Você sabe disso, passa muitas toneladas. E olha o que está acontecendo, o asfalto acaba aqui e começa lá em cima. Então a gente pede ao prefeito, à sua equipe, que monta, que dá um aceleramento mais nessa obra. Só um pouquinho. E dá um aceleramento mais nessa obra, nessa parte de fazer o projeto. Tiver que fazer uma audiência assim, para vamos junto, sou parceiro, mas eu vejo a necessidade urgente disso aí, sair logo do papel. Pode ir.
Eu só queria tirar uma dúvida com um colega. Será que essa ponte ela já não faz parte do projeto que a associação tem trabalhado? Então, assim, eu acredito que ao invés da gente estar indicando para a prefeitura, talvez a gente pudesse ajudar o pessoal da associação no sentido de saber se já faz parte dessas pontes, que eu acredito que faz, né? Inclusive, quando a gente fez aquele repasse do recurso que o Vossa Excelência falou, era justamente porque a associação entregando os projetos, eles iam facilitar essa execução dessa obra. Né? Então, eu, inclusive, eu sugiro, claro, que o Vossa Excelência tem toda a liberdade de se entender diferente, de manter a ligação. Mas, na dúvida, para que a gente não faça uma indicação, que a indicação não seja aprovada e que depois a gente constar que isso não é atribuição ou que isso já faz parte do projeto, eu até sugeriria ao colega vereador que, se fosse com o entendimento do colega, retirasse para que a gente esclarecesse isso e depois, se realmente for da competência do município, se não tiver dentro do projeto, a gente faria a indicação.
Eu vou explicar para o senhor, porque a gente procurou o presidente da 242 antes de fazer isso aí. E eu vou continuar com a indicação, porque é assim, ela existe um novo trajeto em Piranga e Caingá. Bom, só que essa ponte, quando saiu a licitação da empresa da Arcuí, ela não estava no projeto. Aí depois eles colocaram, aí veio pedir dinheiro para nós para fazer o projeto. O projeto está assim, em Cuiabá. Os agricultores não têm dinheiro para fazer essa ponte. O estado alegou que também não tem dinheiro para fazer, porque está quebrado. Vocês estão vendo o que está acontecendo. E o prefeito, aí é conversas com alguns agricultores, falou que vai fazer de tudo para que ajude a fazer essa ponte com recurso da prefeitura. Ou que seja do estado ou seja do governador. Por isso que a gente está indicando. Porque ele mesmo já comunicou. Não, se não, o estado não fizer, o governo, ou nós ou o federal, não tem que fazer. Não tem mais onde fugir. Por isso que a gente continua com a indicação. Beleza? Então a gente pega os colegas, aprovação da indicação. A segunda seria: indica ao senhor prefeito municipal a necessidade aqui, levantamento e cascalhamento das estradas que interligam o município de Piranga Norte, a MT-010, que passa pelo CTG, Armazém Geral, Casonato, e que segue até a Rocharia, bem como a MT-484. Que se inicia no Armazém Geral do Batista, passando pela Fazenda Mano Júlio, também até a Borrajaria, no município do Rio Norte. Essa indicação se dá pelo fato de que o atual estado das estradas, a MT-010 e a 484, que se inicia no município do Rio Norte, para o município de Lucas do Rio Verde. Quanto a MT-010, passa em frente ao CTG, passando pelos armazéns, a Borrajaria. Já 484 se refere que passa em frente às fazendas do Batista, Manjouro, Evitinho e assim por diante. Tem causado muitos transtornos e prejuízos aos produtores, uma vez que as estradas têm um papel fundamental na exploração da safra de grãos no transporte agropecuário do município. Ainda a presente indicação se faz necessária tendo em vista que várias reclamações que recebemos por moradores e condutores de veículos que precisam da estrada para trafegar. Contudo, o que foi consignado é pela expressiva importância dessa obra. Solicitamos a atenção dos nobres edis e a providência do Executivo Municipal. E uma mensagem importante nessa indicação: a viabilização desse levantamento e cascalhamento é de suma importância que deve ser feita e realizada no período da seca. Então, só para os colegas entenderem, já que o governador Nelson está falando, está chegando aí, e a gente sabe, dos caminhões, 6 caminhões, 5 até agora não chegou nenhum, mas é uma realidade que a gente aprovou o projeto do Banco Brasil, já chegou 2 patrolas, vai chegar a PC. Não tem mais, vereador Jacir, não tem como não passar mais essas 2 estradas, nós passar de novo o que nós passou esse ano. Não existe mais, com todos os maquinários, presidente. Por isso que eu estou entrando a indicação e todos os colegas vêm cobrando isso aí. Todo ano vem cobrando esses 2 trechos, a 010 e a 44. E nunca é feito trabalho total. O que estão pedindo? Trabalho do começo ao fim e no período da seca. Porque tem maquinário, presidente. Então, o que está faltando é claro e alijamento. É o que nós estamos falando. Então, o período da seca vai ter caminhão novo, patrola nova, PC nova. Então, está na hora que essas 2 estradas principais do município acabem o problema que tem acontecido de caminhão tombado, acolhendo em nosso município. Então, por isso a gente entra nessa indicação e pede apoio dos colegas vereadores. A terceira indicação seria a necessidade de realizar manutenção na quadra poliesportiva de concreto da cesta de basquete e da sua pintura localizada na Praça Central do município do Rio Grande do Norte, Praça Humberto Eich. Essa, todo mundo sabe, é a nossos jovens que praticam esporte, o basquete. Temos procurado e a gente foi verificar em obra, está precária a nossa quadra de piso ali, pelo Marquinhos, onde joga o basquete, onde joga o futebol, sem pintura, sem cesta, sem rede, tudo castela, tudo pontada, onde pode pôr a bola. Então a gente está pedindo agora que o Nacaba ajude um pouco, dá uma maneirada, que faça reparo, manutenção e pintura daquela quadra. Também estou entrando com um requerimento 001/2019, conforme prevê o regimento interno dessa casa, da Lei Orgânica Municipal, requer ao senhor prefeito, ao senhor presidente dessa casa, que despache o presente requerimento, submetendo ao soberano plenário para fim de requerer informações ao senhor prefeito Pedro Carbonato sobre quais as emendas impositivas foram cumpridas ou descumpridas pelo Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual do Exercício 2018. Só para a sociedade entender o que eu estou solicitando aqui ao prefeito, a gente criou aqui a Lei da Emenda Positiva, onde cada vereador tem uma porcentagem para indicar. 50% é lei, tem que ser na saúde, e 50% é lá no seu bairro, na escola, ou no seu clube. Por exemplo, eu no ano passado eu indiquei metade foi para a saúde, né? A maioria dos vereadores foi para a saúde, e a outra metade eu indiquei para fazer a marcha para Jesus, pastor. E ela não foi, não executou. Então, o que eu estou pedindo aqui? Não só minha, sim de todos os colegas, para saber qual pagou, qual não pagou, ou se não pagou nenhuma mesmo, porque eles sabem a responsabilidade aonde foi aprovado e é lei e está na nossa lei orgânica. Então, já tive que ter vindo com a resposta nova, mas como não veio, a gente faz um documento e solicitando ao prefeito municipal. Beleza? Então, era isso. Desculpa se eu demorei um pouquinho, mas tem que explicar a indicação que a gente está entrando na casa, para poder a população e os colegas entender o que, que a gente está fazendo aqui na Temônia. Muito obrigado e Deus abençoe.
Convido o vereador Jacir. Cumprimentar os demais vereadores presentes, cumprimentar aí o
Só participo, pastor Paulo. Doutor Juliano, vou lembrar as mulheres da lei da minha esposa Alessandra. O meu motivo de vir aqui hoje, na tribuna, senhor presidente, é que, devido a essas barreiras que foram colocadas na cidade, para inibir aí o tráfego de caminhão, acabou gerando um transtorno grande, porque o senhor, como, logicamente, conseguiu ter conhecimento. O ônibus é a mesma largura do caminhão. E aí, só na fazenda, na empresa do meu trabalho, é quatro ônibus que vêm do Grande Norte. Aí, para fazer esse exame entrar, o pessoal, a gente gera um transtorno, porque o pessoal tem os pontos certos que desce. Aí chega aqui, ó, em vez de entrar aqui pela principal, você já não pode mais entrar pela principal, você tem que descer lá para baixo. O pessoal que mora ali perto do sinal verde fica tudo bate-chuva e vira um rolo danado. Esses ônibus pegam a porta errada aqui, tem que sair, achar um buraco, achar uma entrada para entrar com esses ônibus. E até porque tem dois ônibus aqui, é linha pública, transporte público. Eles não podem ter desviado o tipo que está fazendo ali. E aí o pessoal, eles imaginam. O cara desce debaixo de chuva, longe da casa dele, longe do ponto onde ele tem que ficar. Cara, é complicado. Se ajeita de um lado e arrepende do outro. E acaba que, agora mesmo que eu estava vindo para a sessão, caminhão, logicamente, conhece todos os caminhões da nossa cidade, todo mundo conhece todo mundo. Caminhão que não é daqui, rodando ali agora na rotatória, minha frente. Olha aí, ó. Seta de um lado e senta do outro, para eles dar um descasso de jeito e ele está rodando. Porque até porque os caminhoneiros nossos, os nossos caminhoneiros da cidade, não ficam rodando em volta da praça. Tem que arrumar um jeito de meter a caneta nesses caras que vêm de fora, que é fazer desfilar em volta da praça, arrebentar meu fio. Até porque os nossos motoristas, os nossos que trabalham aqui, que pagam os seus impostos, isso daí não é frequência de meu fio. É complicado, é uma faca de dois ônibus. E aí, gera também esse transtorno por causa dos ônibus. Os ônibus também não conseguem entrar. Você tem que estar desviando, você tem que estar lá por baixo. Você tem 40, 45 pessoas dentro. O ônibus vai para lá e vem para cá com esse povo, o povo fica xingando, um pouco estressado. Não é uma questão de encaixar na frente da cara ali. Como é que vai ser? Como é que vai ser o condutor chegar ali e bater no motoqueiro, bater e dizer, ó, como é que vai ficar? Quem é que vai pagar? A pergunta é essa. A pergunta é essa que não precisa ser. Essa pergunta eu falo para os senhores, vou passar para os senhores. Na hora que uma pessoa vem ali bater naquela barreira e morrer, ou ir com uma cadeira de roda, quem é que vai ter que arcar? O pai de família vem do serviço, o pauzinho da moto que é cheio de lama, que está chegando, está vindo junto das fazendas, chega ali e bate ali numa barreira daquela ali, e aí eu quero ver como é que vai ficar. Alguém vai ter que pagar. É complicado, é lamentável. Colocou as barreiras? Colocou. 20 minutos, 30 minutos atrás, o caminhão rodando daqui para lá, indo daqui para lá. E quando esse caminhão entrou? Não é daqui dentro, não. Nós conhecemos tudo. Praga de caminhão. Esse aqui é praga de caminhão. Se rodou ali, é praga de caminhão. E aí, como é que faz? Complicado. É. O que nós podemos dizer para o povo, para a população, que quer saber? Quer saber e quer resposta. O líder do governo podia falar uma coisa. Vamos ver se consegue amenizar o povo aí. O povo quer saber.
Agradeço até a oportunidade, vereador Jacir, por estar me dando a palavra para fazer uma justificativa aí. Até inclusive, naquela reunião. Concordo com o senhor, sua colocação dos ônibus não foi nem lembrada nesse fator, que esses ônibus fazem aqui dentro, entregam e recolhem os funcionários. Até digo para o senhor está correto na sua colocação. E também lhe digo, como o senhor mesmo presenciou, o pessoal ainda, com tudo isso, eles estão andando em volta da praça, eles estão andando dentro da cidade, madrugada aí, eles não respeitam. Não tem o que fazer. Infelizmente,
A minha posição como cidadão, eu digo que eu não faria isso, colocar as barreiras, até porque se coloca em risco a sociedade, qualquer um ser humano aí, até de bicicleta, pode causar um acidente. Isso é fato. E aí a gente fica numa situação, está arrebentando? Tá. Mas a consciência do cidadão, motorista, o caminhoneiro, seria o meu caso, que tem um caminhão, é você ter consciência que aquele meio fio custou dinheiro público, aquele asfalto que você pagou em frente à sua casa foi você, saiu do teu bolso. Aí vem aquela situação, mas fizeram uma coisa que não é para aguentar. Infelizmente, meu amigo, se for fazer para aguentar esse caminhão de 140 toneladas em cima, nunca vai ter um asfalto decente, não só na nossa cidade, como nas outras em volta. Agora, fica uma situação. O que fazemos com isso? Aí vem aquele comentário que o senhor falou, como foi citado aqui para os próprios motoristas. Arrumar perimetral, que não, isso não acontece. Mas infelizmente, meu amigo, nós moramos numa cidade que depende da agricultura. O cara vai ter que levar o caminhão dele na porta da casa dele. Ele é uma espécie de guarda do seu próprio patrimônio. E aí, nós vamos inibir ele a fazer isso? Não vai ter como. Então, é uma situação complicada. Para você achar uma solução para resolver, ela fica muito cara. Então, eu procuro até nem me incomodar quando vejo essas situações, porque não porque tenho caminhão, ou seja, e muitos amigos que têm caminhão aqui dentro que vivem dele. A dificuldade é a consciência de cada um e falar assim, ó, eu não vou, porque senão não vai ter como nós resolver o problema. Mas essa reclamação que o senhor fez aí, correto, eu vou estar levando a conhecimento deles e que a gente não se atentou que esses ônibus têm que fazer o trajeto dentro do município. Beleza, vereador? Não sei se consegui lhe ajudar, mas a gente vai tentar fazer que resolva essa situação aí. Obrigado, vereador.
Pois é, complicado, porque do meu ponto de vista, o senhor falou que coloque prato, proibido o caminhão, proibido o prato de caminhão pesado, caminhão de grande porte, porque o caminhão, na realidade, funciona assim, ó. Os caminhões que chegam ali, vai fazer entrega na Martinella, vai fazer entrega nos mercados, esses caminhões têm que entrar para dentro. Esses caminhões têm que entrar. Agora, o pessoal fez caminhão, rodotrem, transporta aí 70 toneladas, 54, 70 toneladas, esse não vai entrar. Porque esse asfalto aqui não suporta, esse asfalto não é asfalto de rodovia, é asfalto de cidade, é violento contra a cidade. Se vai usar o asfalto para suportar 70 toneladas, quanto vai ficar custando as obras desse? A gente sabe, a gente conhece o
dono. Então, só no tema da sua conversa, hein? A nossa cidade, ela foi mal planejada. Então não adianta agora nós aqui querer resolver o problema. Nós não vamos conseguir. A nossa cidade foi muito mal planejada e não vamos conseguir resolver o problema. Tem gente que tem 3, 4 caminhão, ele não vai deixar lá fora, na beira do asfalto, o cara vai chegar lá, vai roubar os pneus, vai roubar a bateria, vai roubar tudo que tem. Ele vai chegar lá aqui e não vai trabalhar, entendeu? Então é um termo. E nós temos que achar uma rua aí para o caminhão carregar. Porque assim não vai funcionar, nós vamos ficar ano inteiro batalhando na mesma coisa que nós temos rolando hoje. Pode escrever aí, nós vamos batalhar a mesma coisa que nós temos rolando hoje. Porque tem gente que eu tenho certeza, tem 4 caminhões. Eu não vou deixar o patrimônio deles lá fora, né, que é a vida dele, o que ele assumiu para trabalhar, e daí, quando ele chega lá, está só no ferro. E daí eu concordo contigo com a tua atitude. Mas nós temos que achar uma saída aí por dentro da cidade, que chegue no posto e sai no Ereb. Você tem que fazer isso aí. Senão não vai fechar o caixa. Não pode escrever isso. Porque tem caminhoneiro aqui direto da cidade com maioria. Tem caminhão aqui dentro da cidade. Tem maioria, tem caminhão aqui dentro da cidade. Empreendo aqui e na Libreu nisso, né? Você sabe disso, né? Então, o meu dinheiro está bom.
Eu discordo aí da vossa dessa, até porque nós somos autoridade da cidade, nós estamos aqui e tem que achar uma solução. Nós é obrigado a achar uma solução. Câmara de Vereadores e prefeito tem que sentar, falar a mesma língua e achar uma solução. Nós não podemos deixar vencer e deixar o negócio cair por outra vez. Seria isso aí, senhor presidente. Boa noite a todos, todos com Deus, então muito obrigado.
Do regimento interno da Câmara de Vereadores. Justifica-se a urgência, tendo em vista que estamos em processo de abertura de processo seletivo público para enchimento de vaga de agente comunitário de saúde. Nesses termos, pede deferimento. Gabinete do prefeito do município Piranga Norte, peticionado 22 de abril de 2019.
Debate. Votação. Lembrando que a votação única. Os favoráveis permanecem sentados. E os contrários se manifestem em pé. Aprovar leitura do projeto de lei número 000 para 2019 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 002/22 de abril de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar número de vagas e cargos já existentes no quadro de pessoal do município e da outras providências. Pedro Ferrado, prefeito municipal de Belém do Norte, estado de Mato Grosso. No uso de suas atribuições legais, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Poder Executivo Municipal fica autorizado a criar 4 vagas para cargo de agente comunitário de saúde e 1 vaga para cargo de motorista de ambulância, relacionado com os termos da tabela abaixo. Parágrafo único do cargo. Agente comunitário mencionado no caput deste artigo passará a ter a quantitativa de 20 vagas e de motorista de ambulância passará a ter o quantitativo de 4 vagas no quadro de cargo da Lei 054/2005 da Lei 167/2007. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do prefeito Pedro Fernando Pereira Norte, 22 de abril de 2019.
Leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura e Tributação, Finanças e Orçamentos.
Parecer da Comissão Provisória de Constituição e Justiça. Relator Pedro Alessandro Alves Nascimento. Voto 3 favoráveis. Parecer da Comissão Provisória de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator Marcos Augusto de Vargas. Voto 3 favoráveis. Parecer da Comissão Provisória de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Nelson Júnior Padilha Federici. Voto 3 votos favoráveis.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de resolução número 001/2019 do Poder Legislativo.
Proponente, poder legislativo, tramitação, regime de urgência, competência, lei orgânica do município 092 de janeiro de 2006, artigo 56, regimento interno, artigo 101, artigo 102, artigo 249. Senhores vereadores, encaminho ao colega plenário da Câmara Municipal o projeto de resolução do legislativo número 001/2019, qual constitui comissões permanentes para a sessão legislativa do ano 2019 da Câmara Municipal de Piranga do Norte. As comissões permanentes têm por objetivo prestar assessoramento à Câmara através de exame das matérias que lhe forem submetidas na forma de pareceres ou pela elaboração de projetos antigamente à sua especialidade, são constituídas de 3 membros no mínimo, considerado ainda que a divisão dos trabalhos em comissões se traduz na tripartização de competências no estudo das matérias pelo informe da legalidade, segundo, fundamento programático de recursos orçamentários, terceiro, do mérito, considerando ainda que as comissões permanentes no âmbito da sua competência poderão propor projetos pela decorrente formular emendas, subemendas e substitutivo ou dividido em proposição autônoma. A Câmara Municipal tem o dever de buscar soluções para os problemas, além de mediar debate sobre a temática juntamente com outras entidades públicas e privadas. Isso será possível através da criação dos presentes comissões, pelos motivos postos acima, que solicitamos a aprovação desse presente projeto de resolução. Ipiranga do Norte, no dia 4 de fevereiro de 2019.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contra se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de resolução número 001/2019 do Poder Legislativo. Leitura do requerimento número 001 para 2019.
Requerimento número 001 para 2019. Autor: Nelson Júnior Padilha Federici. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro ao senhor presidente desta Casa de Leis que despache ao presente requerimento, subentendendo ao soberano plenário para fins de requerer informações ao senhor prefeito Pedro Leonardo sobre as quais as emendas impositivas foram cumpridas ou descumpridas pelo Poder Executivo na Lei Orçamentária Anual de Exercício de 2018 sob pena da responsabilidade. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Piranha do Norte, 29 de janeiro de 2019, Nelson Júnior Padilha Federici.
Debate.
Presidente, só já me expliquei na tribuna, só pedi aos colegas e dizer novamente que não é só a emenda do vereador Júnior, sim a emenda de todos, porque nós já estamos em outro ano, em outro orçamento, em outra lei, onde a gente já colocou de novo emendas que vai beneficiar a sociedade, jamais vai beneficiar o vereador. Essas emendas não é para o vereador, isso aí é só para atender o cidadão ipiranguense. Então, é o mínimo que a gente tem que ter, é uma resposta quando não se cumpre ou se cumpre uma emenda. Obrigado.
Presidente, só um minuto. Não sei se eu entendi bem ou se eu entendi mal o requerimento, vereador, mas eu acho que, além de pedir quais as emendas que foram pagas ou as que não foram pagas, eu acho que o mais importante é ele dizer por que é que não pagou, né? Porque nós sabemos quais emendas foram pagas. Isso aí nós sabemos. Então, pedir para dizer quais foram pagas, eu não vejo muito sentido. Agora, eu quero saber realmente por que é que não pagou as emendas, né? Eu quero uma justificativa com relação a isso. Então, eu acho que talvez a gente possa até, já que o requerimento já foi apresentado, está para votação e com certeza vai ser aprovado, é que na hora do ofício também a gente pudesse incrementar o ofício pedindo que na resposta, além de dizer as que não foram pagas, que a gente já sabe, é dizer os motivos pelos quais não foram pagas as emendas.
Sim, eu concordo, se o presidente concordar, Juliano, fazer da forma que o vereador pediu, mas eu também sei que mas nós não sabemos no papel. E hoje, do jeito que está as coisas, do jeito que está a administração pública em geral, nós vamos ter que começar no preto e no branco. Por isso que a gente está pedindo. Eu sei que bocas que foi falado que pagaram do vereador Martins, por exemplo. Mas ele não deve, a gente não pagaram. A mim você não pagou. E não aconteceu. O esporte também não recebeu o evento. Mas pode acontecer com outro. Mas no papel a gente não sabe. Então, concordo, obrigado pela opinião. E eu acho que vamos colocar no ofício, sim, do jeito que o vereador pediu, se o presidente concordar. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura do requerimento número 002 para 2019.
Requerimento número 002/2019. Autor: Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requer ao senhor presidente dessa Casa de Leis que despache o presente requerimento subentendendo ao soberano plenário para fim de requerer que o senhor prefeito Pedro Leonardo, nos termos do artigo 339 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que compareça à Câmara Municipal de Ipiranga do Norte para prestar informações referentes aos projetos e programações em execução e ainda não realizado quanto às estradas municipais, limpeza pública, casas populares e obras no município de Ipiranga do Norte, sob pena de responsabilidade nos termos do PEC de deferimento. Câmara Municipal Ipiranga do Norte, 29 de janeiro de 2019, Pedro Alessandro Alves Nascimento, vereador. Justificativa. Este requerimento dá-se pelo fato de que o presente momento não foi apresentada justificativa plausível da conclusão das obras municipais do descaso da limpeza pública, bem como das estradas municipais, e não apresentação da programada recuperação dessas vias, diante da aquisição de máquinas e armas novas para pelo município de Grande do Norte.
Debate.
Presidente, colegas vereadores, como eu já me pronunciei com relação a esse requerimento na tribuna, né? Eu só queria contar com o apoio dos colegas vereadores. Obrigado.
Eu só queria dar uma palavrinha, até o vereador voltado amanhã, que não podemos colocar em votação, sem todos estejam presentes, e aproveitar, até eu comentei com o presidente hoje, a aproveitar esse gancho do requerimento do Pedro, solicitando o prefeito municipal, como a gente vinha fazendo na legislatura passada, todo começo de ano, né? Chamar os secretários. Chamar todos os secretários. Por quê? São pessoas que ganham bem, estão ali porque têm competência, foi indicado pelo prefeito, e nós saber qual que é o seu planejamento, qual que é as ações já tomadas, quanto ele tem de orçamento, ele já sabe, nós sabemos também, o que, que vai ser feito diferente para a população, né? Tanto a Secretaria de Obras, Saúde, Educação. Por exemplo, não veio para essa casa, eu acredito, me corri se estiver errado, não veio para essa casa um documento dizendo qual é o nome da secretária da Ação Social, bem? Então, isso é um desrespeito para nós vereadores. O ano começou, já está andando, hoje é 4 de fevereiro, e não veio para essa casa dizendo que a tal secretária se afastou, pediu as contas, não sei o que aconteceu, não me interessa, mas dizendo que não é mais essa e é essa a partir de hoje. Isso é beabá, gente. Isso é coisinha beabá de administração. Se o vereador está falando toda vez isso, é complicado. Mas nós vamos fazer o nosso papel. Então, acho que na próxima sessão o Luir vai estar solicitando aí todos os secretários municipais.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 001/2019.
Indicação número 001/2019. Autor, Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao senhor, excelentíssimo senhor prefeito municipal, a necessidade da construção de uma ponte de concreto no Rio Branco, localizada na MT-242, Ipiranga, a Itaiangá, no município de Ipiranga do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 002/2019.
Indicação número 002/2019. Autor, Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Ipiranga do Norte a necessidade de levantamento e cascalhamento das estradas que interligam o município de Ipiranga do Norte, a MT-010 que passa pelo CTG Armazém Geral Vigi e segue a borracharia, bem como a MT-484 que se inicia do Armazém Geral Batista, passando pela Fazenda Mano Júnior, também até a borracharia no município de Piranha do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 003/2019.
Indicação número 003/2019. Autor, Nelson Júnior Padilha Federici. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de realizar manutenção da quadra poliesportiva de concreto da cesta de basquete e da pintura localizada na praça central do município de Piranga do Norte.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecer caso os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 004/2019.
Indicação número 004/2019, autor Leonardo Araújo França, campeão. Indica ao senhor excelentíssimo prefeito municipal de Ipiranga do Norte a necessidade de realizar, delimitar faixas exclusivas de passeios para o pedestre em toda a Avenida Vitória do município de Ipiranga do Norte.
Debate.
Nobres colegas, eu conto com a aprovação aí dos colegas. Isso é uma indicação que eu já fiz ano passado, né? Infelizmente, nós não tivemos êxito, então nós estamos com ela de novo. Porque todos vocês sabem que todo dia cedo e à tarde, se vocês andarem nessa avenida aqui, vocês vão ver o fluxo de gente fazendo caminhada. Então, com aquelas palmeiras ali também, está deixando o povo de trafegar mais perto do canteiro e está correndo risco de uma hora para outra, surgir um acidente. Então, a gente está entrando com essa indicação aí para que o Poder Executivo faça uma faixa para que os condutores de veículo respeitem ali pelo menos metro para as pessoas trafegar e vir à vontade ali. Conto com a colaboração de todos.
Excelente indicação, colega vereador. Estivemos também cobrando do Poder Executivo para que faça a poda dessas palmeiras. Porque essas palmeiras que estão ficando grandes na avenida aí, está tampando a visão do pessoal que vai com o veículo até o final da avenida. O que acontece? Pode acontecer naquela esquina lá, acidente de trânsito, como já aconteceu, e eu venho cobrando do líder do governo, cobrei do secretário de administração, estive conversando ontem com o senhor Floriano Pugonha, pedi encarecidamente para que a prefeitura municipal tome providência em fazer a poda dessas palmeiras. Porque, infelizmente, pode acontecer um acidente, né, por motivo da falta da visibilidade dela. Então, favorável à indicação do senhor vereador.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovada. Leitura da indicação número 005/2019.
Indicação número 005/2019. Autor, Leonardo Araújo França. Indica ao senhor excelentíssimo prefeito do Esporte Pernambuco Norte a necessidade de realizar a poda das árvores em toda a Avenida Vitória no município de Pernambuco Norte.
Debate.
É a mesma que você já tinha comentado, é esse sentido aí. Agora de noitinho eu vinha vindo lá naquela esquina, não sei quem, mas podaram aquela que estava bem, bem perigosa lá, não sei quem. Se cortaram de facão, não sei como é que foi, mas eu vinha subindo ali e já vi que uma já fizeram. Então eu peço a aprovação dos colegas, porque isso aí tá muito feio. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, será obrigado a explicar essas pequenas coisas aí com o secretário, com o gerente de cidade. É umas coisas que a gente não tem explicação. Mas infelizmente esse é o nosso papel. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Quero lembrar aqui na palavra livre aos colegas vereadores que agora no dia 27 o nosso amigo Valdecir Estrada está de aniversário aí. Então quem quiser dar os parabéns ao Valdecir Estrada, que teve no dia 27 de aniversário, e também no dia 31 o Pedro Alessandro também esteve de aniversário. Então nesse mês de janeiro aí, quem quiser desejar uns parabéns aos colegas vereadores que estiverem de aniversário. Palavra livre. Convido o vereador Nelson.
Já para não esquecer, parabenizar aí o nobre companheiro Pedro Alessandro por sua passagem de ano, mas não esquecemos da festa, tá? Sexta-feira. E também estendendo aí o colega Valdeci Estrada também. Parabéns a você aí, muitos anos de vida também. Continue batalhando para que Ipiranga continue cada vez melhor. E dizer mais uma vez, agradecer a presença de todos, ao colega aparecido aí, o pastor Paulo, os demais presentes, as esposas dos nobres vereadores aí, e a todos os vereadores também, cumprimentá-los e desejar aí uma ótima semana a todos e fiquem todos com Deus.
Comigo, vereador Júnior.
Quero desejar feliz aniversário ao doutor Pedro e ao vereador Estrada, muitos anos de vida, e que Deus possa abençoar os dois e que possa dar sabedoria para que continue batalhando, trabalhando em prol do nosso município, que possa dar muita saúde às vossas excelências. Acabei hoje, se faz aniversário hoje, meu sogro, 72 anos, era um dia da Silva, todo mundo conhece, é uma pessoa idosa, mas é uma pessoa pioneira da cidade, né? Só para deixar lembrado nessa casa de leis. Lembrar também, presidente, podia ter vindo no ofício do executivo, mas quero, como a gente anda na cidade e conversa com o secretário, avisar a população que a Secretaria da Assistência Social não é mais no local onde era antes, agora é em frente ao Super Norte. Também, da mesma forma, dizer que a Secretaria de Saúde não é mais ali ao lado da Prefeitura Municipal, perto do ali da esquina do Detran, né, do pátio, e sim ao lado do Trevisan, né, a antiga costa, né. Então essas informações estão sendo divulgadas aí nas redes sociais, a gente viu já no WhatsApp, na Prefeitura, mas se pudesse colocar um som de rua, acho que está tendo também, né, mas não basta a gente. Então a gente quer aqui dizer que com certeza essa mudança é para atender, eu acredito que é para atender melhor a população, um espaço maior, melhor, né? De repente o aluguel também às vezes é mais barato, a gente não tentou verificar isso, mas eu acredito que é sempre em prol da sociedade e para atender a população. Tá? No mais, queria desejar a todos uma boa semana, que Deus os abençoe.
Convido o doutor Ronaldo.
Boa noite aqui, em nome do pastor Levi, cumprimento aí os demais colegas que estão aqui presentes. E desde já pedi desculpa, pastor, e agradecer pelo convite, tá? Fiquei muito grato, não pude comparecer, mas eu peço desculpa. E pedi também a Deus que dê proteção para nós este ano, para todos nós, que leve nós em paz a nossa viagem a Cuiabá, a Brasília, né? Que ano passado um colega sofreu um acidente, mas graças a Deus está aí firme e forte, né? Foi um susto muito grande que ele passou. E também dizer que essa casa e a população do Imperial do Norte está de parabéns. Por quê? Ano passado nós tivemos êxito, graças a Deus, todos nós conseguimos colocar no nosso município 520 mil reais. É pouco, mas fez muita coisa. Na área da saúde, 300 mil, mais 200 mil em asfalto e mais um aparelho de postinho de saúde. Então, a população só tem a ganhar. E eu tenho fé em Deus que esse ano nós, incansavelmente, vamos bater de novo nas portas dos deputados estadual, federal, a busca de melhoria para a nossa população. E com fé em Deus, nós vamos conseguir de novo, porque nós somos todos batalhadores, nós não desistimos. E é como o doutor Pedro falou, nós temos que andar sempre na frente, né, doutor? Não adianta correr atrás, que entra nada para cansar e não chega lugar nenhum. E é isso aí. Agradecer também a todos os internautas que estão assistindo nós. Desejar que Deus também proteja cada um, pessoa piraguense. E desejar a todos uma ótima semana e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Agradecer aqui a presença do pastor Paulo Levi, seu Aparecido, é um prazer recebê-los aqui nessa casa de lei, pessoas tão ilustres do nosso município, pessoas que, quando a gente conversa, a gente fala sempre, estamos aprendendo. Então, isso é muito gratificante para nós, sinal que a gente está no caminho certo. Se pessoas boas vêm nos ouvir, é sinal que a gente está procurando fazer o certo, né? E agradecer também a presença das esposas, dos vereadores, em nome da Ariane, funcionário das casas. Dizer aqui, senhor presidente, só um rapidão aqui, eu vou ler. Essa semana eu recebi o projeto de lei 10.817, que foi aprovado dia 28/1/2019, que cria o selo de origem e qualidade para produtos originários da agroindústria familiar de pequeno porte artesanal e autoriza a comercialização de produtos entre municípios do estado de Mato Grosso. Isso aqui era uma lei que o pessoal daqui, os pequenos comerciantes que tem, que vende seu salame, que vende seu frango, seu queijo, precisava desse selo para poder colocar em Sorrisos em Caiangá, nos outros municípios vizinhos, né? Inclusive vender dentro do próprio município. Eu estive conversando com o Marcelo esses tempos atrás e a gente parava num impasse muito grande, porque daí eles precisariam contratar um agrônomo, um veterinário para poder comprovar, porque o veterinário nosso não poderia fiscalizar. E pelo que deu para entender aqui, é que eu li, não li ele, não, tem algumas coisas que a gente tem que acabar de entender, mas pelo que deu para entender bem aqui é que eles vão fazer um convênio com os municípios e aí através desse convênio a própria prefeitura vai poder avalizar os pequenos produtores da agricultura familiar. Então isso é, eu vejo um incentivo muito grande aos nossos pequenos produtores, pessoas que já investiram, que tem sua casinha ali já feita, faz seu salame com todo cuidado, toda higiene. Então essas pessoas vão poder fazer em grande escala, vender para os municípios vizinhos aí, vereador Júnior. Então isso é um incentivo grande. Então foi uma lei aprovada agora, já no final do mês de janeiro, né? Então já está publicada. Então isso é um grande ganho que a gente vai correr atrás para se inteirar certinho como vai funcionar para poder ajudar os nossos pequenos produtores. E no mais, dizer assim, mais uma vez a gente vê os nossos colegas pedindo, né, ao prefeito municipal, ao pessoal do executivo, coisas básicas, né, que nós já vem batendo há mais de 2 anos aí, que é limpeza, que é corte, que poda de árvore, é limpeza de ruas, é cascalhamento. Eu vejo que esse acesso aqui a Lucas, se tivesse atendido a todas as indicações, era para estar um asfalto, né? De tanto cascalho e tanto patrulhamento que é pedido. Agora até que deram uma patrulhada ali, vereador, não está ruim não. Agora deu uma chuvinha, agora com essa chuva deu. Porque tipo assim, ele patrola, daí cria aquela terra, dá a chuva, tchau, obrigado. Então não adianta. Eu tive também aqui nas Furnas, também ali tá, não está tão ruim, mas é igual a gente fala, precisa cascar, tem que ter cascar, senão é complicado. Então, assim, a gente vê, a gente espera que esse ano, a partir de agora, igual o vereador Júnior falou também, a questão, a secretária de Ação Social, eu tive que correr atrás, perguntar quem era, telefone e tal. Aí quando falou quem era a pessoa, a gente conhece, aí a gente consegue o contato e vai atrás, né? Mas assim, eu vejo que é um grande desrespeito realmente com essa Casa de Leis não mandar um comunicado a essa Casa de Leis, comunicando o nosso presidente e os demais vereadores que houve essa mudança. Então, aí a gente fica naquela, a parceria aí está bem longe, né? Essa Casa de Leis é parceira de tudo, porém, só do lado deles. Então fica uma coisa bem chata, a gente não quer, porém acaba acontecendo, porque a gente é cobrado. Nós todos aqui somos cobrados na rua, nós somos eleitos para isso, para ser cobrado mesmo, para ser um representante da população, porque se nós, como vereadores, está difícil conversar com o executivo, imagina a população como é que vai fazer. Então eu vejo assim, eu acredito que se o pessoal fosse um pouquinho mais parceiro, a gente seguiria mais longe, faria mais coisa. Então, no mais, desejar uma ótima semana a todos, que todos fiquem com Deus e vamos aí para 2019 com força e coragem.
Convido o vereador Fabiano.
Senhor presidente, gostaria de agradecer a população dessa casa presente aqui. Gostaria de agradecer também ao senhor falecido, pastor Paulo, Carolina, minha esposa, do vereador Jacir, vereador Estado, nossa colega Ariane, que vem nos assessorando aí, dona Lívia, e dizer o seguinte, senhor presidente. Infelizmente, não dá para ficar cobrando aquilo que todo mundo sabe que é de obrigação do município, né? Sabe que toda a população paga seus impostos, tem seus direitos, tem seus deveres, tem suas obrigações. Mas agora, nos últimos dias, colegas vereadores, até os cachorros na rua estão culpando os vereadores de ter que arrumar um lugar para os cachorros. Infelizmente, até isso sobra para nós. que a culpa é nossa. Os cachorros entraram dentro da igreja aqui, arrastaram sacola, fizeram um esparrão de bagunça aí. É a culpa, até do vereador, a culpa é dos cachorros entrarem na igreja. Então, infelizmente, a população tem que aprender a separar as coisas. Se os cachorros estão entrando na igreja, a igreja pega uma telha, coloca a travessada na porta e não entra. Agora, até os cachorros na rua, a culpa dos vereadores. Infelizmente, a gente paga um preço aqui, vereador, assim, em certas situações, que infelizmente a população não está sabendo separar as coisas. O que é a responsabilidade do executivo, a responsabilidade do legislativo, a responsabilidade da polícia militar, a responsabilidade do conselho tutelar, né? Então, essas responsabilidades, vereador João, tem que a nossa população aprender a separar as coisas. Porque, infelizmente, nós somos taxados aí como não faz nada, não cobra nada. Se eu soubesse que ser vereador ia ser culpado de tudo isso, eu não seria, eu ficava na minha casa, cuidando das minhas coisas. Porque eu não precisava ser vereador para ser culpado de tudo. E, infelizmente, as pessoas xingam, e ainda chega nessa época que é patrocínio para bloco de carnaval, que é patrocínio para material escolar, que é patrocínio para comprar isso e aquilo. Infelizmente, quem fez? Quem pariu com a Deus, se balança. Isso minha avó me ensinou. Então, não estou fazendo aqui um desabafo, só estou colocando alguns pingos nos i, porque a partir de agora, comigo vai ser assim. Falou o que não quer, vai escutar o que quer. Entendeu? Falou o que não quer, vai escutar o que quer. Porque, infelizmente, nós estamos dois anos aqui, cobrando limpeza, iluminação pública, estrada, castelamento. Nós somos nós. Mas nós não somos só os nove que andam na cidade. Tem um prefeito, tem um vice-prefeito, tem secretário. Então, tudo faz parte do mesmo bolo. Né? Presidente de associação. Mas não, é os vereadores que não fazem nada. Infelizmente, eu não vou ficar taxado que não faz nada, não. Se falar para mim, vai escutar. Tá? Gostaria de agradecer a todos e dizer que esse 2019 comigo vai ser assim. Bateu! Agradeço a Deus, que Deus dê sabedoria, conhecimento, para a gente poder aprender a cada dia mais, né? Mas dessa forma, separando as coisas. Né? Separando as coisas. É o dever do vereador, o dever de cada um. Se cada um fazer seu dever, não tem problema nenhum. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. E que o vereador Jaci falou a questão das barreiras aqui, vereador Jaci, concordo com o senhor, semana passada teve uma reunião nessa casa aqui, segunda-feira passada, que o vereador Júnior fez a solicitação para os caminhoneiros chegarem aqui nessa casa, escolheram aonde tirar a barreira, aonde colocar a barreira, chegaram aqui e escolheram, né? Fizeram as rotas aqui nessa casa, né? Aí outros vieram reclamar agora porque a polícia militar está multando, sem cinto, estacionamento em local proibido. Mas, infelizmente, nós temos que aprender uma coisa, que nós temos direito e deveres e obrigações. Quando nós fazemos a nossa primeira habilitação, nós sabemos, se andar sem cinto é multa, se estacionar em local proibido é multa. E muitas vezes as pessoas, eles culpam a gente. Se é, vereador, você já aprovou a lei da Câmara para a polícia multar para a Câmara. Não, eu não aprovo nada disso aqui não. Não veio nada disso aqui não. Muito pelo contrário. Se estão lutando pelas câmaras, não foi dessa casa que partiu. Deixa bem claro para toda a população que não foi dessa casa. Hein? E também não temos o conhecimento se estão lutando realmente pelas câmaras. Né? Porque nós sabemos que a polícia ela tem fé pública na palavra dela e a função dela, se tiver errado. Né? E também, senhor presidente, gostaria de relembrar também nossos colegas aqui todos que foi colocado aqui um projeto, um requerimento aqui, dessa junta de recursos e infrações, essa JARE, né? Mas nós esperamos que não é aprovar o projeto de junta de recursos e infrações aqui se a nossa administração não fazer a sinalização adequada para o nosso município. Então, esperamos que isso aconteça, né? Que se faça, porque hoje começou as aulas. Nossas crianças vai para o bebê na escola, fica inspirado, sai correndo um para frente, outro para trás, um vai correndo, né? E nós estamos cobrando as faixas de barra, nós estamos cobrando aqui os monitores do ano escolar, nós estamos cobrando tudo isso aqui, para deixar bem claro para a nossa população, o nosso papel aqui nós estamos fazendo. Gostaria de agradecer a todos.
Comigo, vereador Jacir.
Boa noite a todos. Está aí um desabafo aí do primeiro secretário, corretamente, as coisas não estão acontecendo como deveria, e quem é taxado são os vereadores. O vereador não passa de ruim. Vocês não têm noção do que eu venho ouvindo dessa estrada, dessa MT-010. Porque todos os santos dias da minha vida eu passo por ela. Passo 5 horas da manhã, 5h40 da manhã, passo meio-dia, passo 7 horas da noite, passo por aqui, passo por lá, e lá eu venho ouvindo coisa aqui, só Deus. Se não bastasse a qualidade da estrada que eu já entendo, aí parece que não é essa barreira. E agora esses ônibus escolares, como é que vai fazer para pular com esses barreiros? Vai ter que voar a barreira? Vai ter que entrar na contramão e passar na barreira? Ninguém pensou. Ah, vamos ver que essas barreiras ali, qual pega? Só tem uma coisa, o ônibus passar por ali tem que entrar na contramão. Eu falo que não experimento de causa. Eu trabalho com ônibus também, trabalho com caminhão, sou encarregado de transporte. O que é que tem de reclamação que eu estou ouvindo? Os ônibus não conseguem atravessar com a barreira. Quero aqui parabenizar o doutor Pedro, nosso parceiro aí Estrada, desejar muito bom de vida para vocês, vocês são pessoas maravilhosas, pessoas dedicadas, pessoas que têm aí o voltado do município de Piranha do Norte, são guerreiros, pessoas que só querem o bem do nosso município. Queria pedir que Deus abençoe vocês, vocês são pessoas maravilhosas, não pode se sentir mais. Desejar também uma semana abençoada aí para todos, sua parecida, o pastor Paulo, a esposa do vereador Fabiano, a esposa do vereador Estrada, o nome aí da Karina, da Ariane, cumprimentar todos os funcionários, desejar uma semana abençoada a todos, fiquem todos com Deus.
Agora quero convidar os dois aniversariantes do mês aí para fazer o uso da palavra. Convido o vereador Pedro Alexandre.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer de antemão os parabéns, as felicitações dos colegas vereadores. Eu fico muito grato e é um prazer esse convívio que a gente tem, tanto aqui na Câmara quanto nas nossas viagens, nas nossas andanças, sempre em busca do melhor para o nosso querido município de Piranga do Norte. Eu gostaria também de agradecer a presença das esposas, dos vereadores, filhos, nosso parceiro aí, parceiro Cândido, do pastor Paulo, as servidoras da casa também, Karina e a Ariane. Gostaria de mandar um abraço aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando pelo Facebook e dizer que todas as segundas-feiras, às 19 horas, a gente tem esse encontro, né? Então é uma satisfação muito grande. É uma ferramenta importante, já que muitas vezes as pessoas, por alguns motivos, têm dificuldade de participar presencialmente da sessão, mas podem acompanhar pelo Facebook. E não só acompanhar, como também podem estar interagindo, mandando mensagens, fazendo cobranças, dando sugestões. Com certeza, a Karine nos repassa e, na medida do possível, a gente vai estar dando retorno, dando a resposta para esses ouvintes que estão interagindo conosco através das redes sociais. No mais, desejar uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe.
Agora convido o vereador Valdecir Estrada.
Boa noite a todos. Quero parabenizar o doutor Pedro aí, a família toda, os novos vereadores aí, o presidente, a Karine, o Aparecido, o pastor, a mulher do Fabiano, a mulher do Jacir, a Karine lá, Ariane esposa, o senhor Aparecido, que é do nosso vereador aí, a todos, e eu quero agradecer naquela hora do seu menino aí, Javier. O João? É, João. Mas não que ele vai ingressar lá, juntando lixo ali, né? Eu e você, né? Só nós dois lá. Então, agradecer a todos vocês e que tenham uma boa semana e que Deus esteja com nós e com todos nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Primeiramente aqui, quero parabenizar ao vereador Marcelo Estrada e ao Pedro Alessandro por seu aniversário. Desejar que Deus, primeiramente, dê muita saúde para vocês e suas famílias, né? E tanto saúde, depois o resto a gente conquista. Também quero aqui cumprimentar aqui presente o pastor Paulo Levi, ao ex-vereador Aparecido, as esposas dos vereadores aqui presentes, os funcionários dessa casa que estão até esse momento junto conosco. E só quero fazer um breve comentário aqui, senhores colegas. É sobre um projeto que está em trâmite nessa Casa de Leis, que é sobre a aviação do Departamento de Trânsito. E é um projeto que eu vou ser bem rigoroso até com a votação, vereador Fabiano, porque a partir do momento que a gente aprova esse projeto, ele é baseado nas leis estadual e federal, e até a gente sabe que a Polícia Militar está fazendo algumas multas, mas eu quero primeiro que o Poder Executivo, a Prefeitura Municipal, primeiramente, eles põem as placas municipais, as placas de trânsito, fazendo a regularização, vereador Jacir. Porque como é que o cidadão vai ser multado se não tem uma placa de pare, aonde quer permitir estacionar, vereador Marquinhos? Então, primeiramente, que o município se adequa, para depois querer começar a cobrar do cidadão e chegar aí multando o cidadão. Então, primeiro, o município faça a sua parte, aí depois sim a gente vem aprovar esse projeto, mas eu quero fazer o dever de casa, vereador Marquinhos. Infelizmente não temos placas, as placas que tem, muitas delas estão com as escritas zeradas, que eu pedi vindo a indicação no ano passado para que sejam corrigidas. Então, como é que você vai ser multando o cidadão se ele não tem e não sabe aonde que ele pode estacionar, onde ele não pode estacionar, não tem um novo fio pintado, não tem. Então, primeiro a gente faz a regularização, o município providencia as placas e depois sim a gente põe em votação esse projeto para começar a fazer as coisas direito, para não ficar punindo o cidadão que está aí e segunda-feira já solicitei junto ao governador Nelson para que a doutora Mariana venha para a gente discutir esse projeto, aonde que a gente vai fazer essas colocações para com o município, o prefeito municipal tome providência sobre a organização primeiro das placas do município, aonde o cidadão vai estar consciente do que ele está sendo multado, do que ele está sendo do que ele está fazendo. E dessa forma encerramos a pauta da primeira sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2019. Boa noite a todos.